Começa agora, Deixe a Bíblia Falar. Produção e apresentação, Seminário Teológico Ebenezer.
Este é o programa Deixe a Bíblia Falar do Seminário Teológico Ebenezer e eu sou Álvaro César Pestana, professor do Seminário Teológico Ebenezer. Estou aqui para compartilhar com você da Palavra de Deus. Gostaria de falar sobre as figuras da Bíblia, particularmente de uma figura que é muito antiga, muito querida na Bíblia, a figura do pastor. É uma figura antiga, mas que tem sofrido uma distorção muito grande na modernidade. E por isso, vale a pena a gente deixar a Bíblia falar sobre esta figura. E observando o que a Bíblia diz, nós vemos desde o Velho Testamento que essa imagem, essa figura do pastor tem sido muito utilizada, por exemplo, para falar de Deus. O próprio Salmo 23, famosíssimo, apresenta Deus como o pastor, como aquele que cuida do rebanho. Em muitas outras instâncias, Deus, ele mesmo se apresenta como o condutor do povo, o cuidador do povo, o pastor do povo de Israel. Mais tarde, com o estabelecimento da monarquia em Israel, Deus como que comissionou homens para cuidar do seu povo, os príncipes, os reis. E, com o tempo, os profetas começaram a falar dos príncipes, dos anciãos, das pessoas que cuidavam do povo como os pastores do povo. Mas, infelizmente, no discurso dos profetas, normalmente, quando eles caracterizam os dirigentes da nação, sejam príncipes, sejam anciãos, quando os caracterizam como pastores, geralmente falam que eles são maus pastores. Eles estão explorando o povo, fazendo coisas que fazem mal para o rebanho, mal para o povo. Até o profeta Zacarias, no fim do livro de Zacarias, de fato, faz uma apresentação do bom pastor tendo canseira, tendo assim uma desistindo daquele rebanho e maus pastores se apropriando do rebanho e fazendo mal a ele. Enfim, a figura do pastor no Velho Testamento tem os seus bons dias, os seus bons momentos, quando Deus é caracterizado como tal, mas tem péssimos momentos quando se aplica esse título aos homens que estavam lá na função, dada por Deus inclusive, de serem os cuidadores do povo, mas eles só cuidaram dos seus interesses e não fizeram aquilo para o que Deus os tinha preparado. No Novo Testamento, o cenário da metáfora do pastor toma um outro caminho. Jesus toma para si em vários textos a figura do bom pastor, sobretudo no Evangelho de João, onde essa figura é amplamente desenvolvida, mas também em outros lugares Jesus contou as parábolas sobre a ovelha perdida, que se tornaram clássicos do pensamento cristão. E essa ovelha perdida, esse pastor que vai atrás das ovelhas, não escapa da nossa mente que é o próprio Deus, o próprio Jesus que veio buscar e salvar o perdido. E essa parábola do bom pastor que cuida da ovelha perdida, que vai atrás, inspirou a igreja, para que a igreja também fosse uma comunidade que vai ao encontro do perdido, que busca o resgate daquele que se desviou por algum motivo. Até na última conversa que nós temos, conversa particular que nós temos registrada de Jesus com Pedro, no Evangelho de João, no capítulo 21, o Pedro, justamente no momento climático dessa conversa, é interpelado por Jesus 3 vezes. E Jesus diz: cuida do meu rebanho, pastoreia o meu rebanho, alimenta as minhas ovelhas. Ou seja, é um comissionamento de pastoreio que Pedro recebe. E justamente esse pastoreio, esse cuidado, é o que vai ser exercido por Pedro, como o primeiro dos apóstolos, mas por todos eles, como o trabalho cristão de cuidar do povo de Deus, ensinar, pregar, apoiar, enfim, fazer o cuidado do povo a favor de Deus. Então, na igreja, quando a igreja nasce, no livro de Atos, em Atos 2, com a pregação do próprio Pedro, quase 3 mil conversões, a comunidade cristã assume um formato já impressionante, e naquele relato você vê esses homens ensinando, nutrindo, cuidando desta igreja, que é justamente o papel do pastor, mas a palavra não é usada. Na verdade, o livro de Atos, no capítulo 20, no versículo 17, diz que Paulo parou na cidade de Mileto para chamar os anciãos, versículo 17, anciãos traduzido também como presbíteros, da igreja de Éfeso. Quando esses anciãos ou presbíteros vieram encontrar com Paulo, ele fez um longo discurso. E no versículo 28, ele falou: atendei por vós e por todo o rebanho, no qual o Espírito Santo vos constituiu cuidadores. As traduções dizem bispos, né, ou episcopos, mas cuidadores, para pastorear a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue, ou o sentido é com o sangue do seu próprio filho. Mas o ponto é que, nesse trecho do discurso de Paulo aos presbíteros da igreja de Éfeso, nós temos o uso do verbo pastorear associado ao trabalho dos chamados anciãos da igreja, os chamados, traduzido sem traduzir, fazendo transliteração, vira presbítero, né? E também a palavra bispo não é uma tradução, uma transliteração, uma corruptela da palavra para episcopo, que é os que cuidam, os que estão cuidando, né? Então, os que estão visitando, podia ser a palavra. Mas é o mais próximo que o Novo Testamento vai chegando desse verbo, dessa palavra apacentar. Também em Pedro, capítulo 1 Pedro, capítulo 5, versículos 1 a 4, quando Pedro se apresenta como ancião, co-ancião com os outros irmãos, ele diz: pastorei o rebanho de Deus que há entre vós. Então o verbo pastorear, apacentar, aparece de novo ali, naquele trecho. Mas ele vai dizer com um jeito muito bom, com uma humildade, sem aquele desejo de ganância, sem qualquer má vontade, pelo contrário, sendo um modelo para o rebanho. Então, na verdade, o único lugar no Novo Testamento onde alguém que não é Jesus, que não é o próprio Deus, é chamado de pastor, está em Efésios capítulo 4, versículo 11, quando o apóstolo escreveu que, falando da obra de Cristo, de dar dons aos homens, ele falou que ele concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores mestres. No original, essa expressão pastores mestres, ela é uma locução que vem junta. A lista então de Efésios 4:11 não são cinco diferentes dons, são quatro dons: o dom do apostolado, o dom da profecia, o dom do evangelismo e o dom do pastor mestre, o pastorado e ensino. Por quê? Porque justamente no único lugar onde o termo pastor é usado para falar de um ministro, de um obreiro cristão, de um servo da igreja, associa o trabalho de pastoreio com a clara função de ensinar. Ele é quem ensina. Agora, no resto do Novo Testamento, o pastor sempre é Jesus. Em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 25, fala que ele é o pastor e cuidador. Algumas versões trazem bispo, né, das vossas almas. E também em Hebreus 13, 20, Jesus é chamado o grande pastor das ovelhas. Ou seja, o pastor no Novo Testamento é Jesus, com exceção de Efésios 4, 11, onde você tem o tal de a função, o dom espiritual de ser um pastor mestre. Mas pastor sozinho, isolado, nunca existe. Então, vale a pena a gente olhar essa figura e ver como ela foi distorcida. O que aconteceu com os séculos? Primeiro, o título pastor se tornou, pelo menos no mundo protestante, um dos principais títulos para designar, vamos dizer assim, o chefe de uma pequena agremiação religiosa, o chefe de uma comunidade, é o pastor. Virou título eclesiástico, a gente tem que se referir a ele como pastor. Ah, o pastor Pedro, o pastor Paulo, o pastor João, o pastor Antônio. Esse título virou uma questão de honra, uma questão de respeito. Se alguém não usa o título, o sujeito às vezes fica ofendido. Ele acha que estão tirando a dignidade, o direito, o dom que Deus deu a ele. Ele se acha ungido por Deus por causa que tem esse título, né? E às vezes a expressão pastor da igreja, que não existe na Bíblia também, dá a impressão para esses homens, ou pelo menos para alguns ouvintes, que esse homem é o dono daquele grupo. Ele é o chefe mesmo. Tanto que, infelizmente, nós temos visto anúncios, né, às vezes até feitos, divulgados na forma de brincadeira, que o pastor vende um prédio, os bancos e os membros de uma igreja. Ele vende o pacote todo. Os membros são vamos dizer, os clientes, ele já vende com tudo, né? Com a membresia toda. Uma coisa assim muito bizarra, para usar uma palavra delicada, né? Está mais próximo daquilo que a gente chamaria de pecaminoso. Mas essa exacerbação do uso da figura do pastor não vem da escritura, vem desse ambiente eclesiástico super hierarquizado que nós vivemos, até o ponto que as versões de Hebreus capítulo 13, versículo 7, versículo 17, versículo 24, onde no original diz, lembre-se dos que guiaram vocês, dos que estão guiando, a expressão seria os que estão guiando, os que estão conduzindo. As versões, por exemplo, Almeida Revista Corrigida e algumas versões católicas, enfim, colocam as palavras pastor, os pastores, obedecei os vossos pastores. A palavra pastor não está lá no original grego, não existe a palavra pastor ali. Como eu falei, o único lugar onde pastor é usado como título, não é título, na verdade é uma função eclesiástica referindo a um ser humano, o único lugar é Efésios 4:11, único. E lá é só um pastor mestre, alguém que cuida, pastoreia pelo ensino. Mas agora, em Hebreus capítulo 13, os tradutores introduziram a palavra pastor num texto onde não existe essa palavra. Por que introduzir? Porque é interessantíssimo para justamente essa classe eclesiástica que se criou em cima da distorção de uma figura bíblica. É interessantíssimo que essa classe possa abrir um versículo e mostrar, olha aqui o que diz a Bíblia. Me obedeça, rapaz, me obedeça, minha senhora, me obedeça, meu amigo, porque eu sou o seu pastor. Coisa que é totalmente sem razão na escritura. E a ficção vai mais longe. Eles chegam ao ponto de ler as cartas de Apocalipse, capítulo 2 e 3, né? Aquelas pequenas cartas, sete cartas, e quando diz lá ao anjo da igreja tal, chega-se até a ousadia dizer que o anjo da igreja é o pastor da igreja. Como se a linguagem do Apocalipse fosse uma linguagem que está enfatizando, né, as hierarquias que nós inventamos depois. Enfim, o absurdo vai se aumentando porque houve uma distorção da figura. A figura do pastor veio da Bíblia, era aplicada a Deus, era aplicada aos dirigentes de Israel que andaram mal, que perderam a posição. Jesus falou, eu sou o bom pastor, os que vieram antes de mim são todos pessoas desinteressadas, pessoas que não deram a vida pelo rebanho, são os mercenários. Jesus é o pastor. E quando alguém no Novo Testamento usa o dom do pastoreio, é pelo ensino. O pastor mestre é alguém que ensina. Mas em nenhum lugar no Novo Testamento pessoas são chamadas de presbítero Pedro, pastor João, bispo Antônio. Esses títulos, esses nomes são claras distorções do espírito humilde com o qual Jesus fundou a sua igreja. Então o que fazer? É retornar ao uso da figura bíblica. O pastor é Jesus, Jesus é o bom pastor. Ele deu a vida por cada um de nós. E não usar nunca esse nome como título. Se alguém está pastoreando a igreja, ele está ensinando, ele está nutrindo com um alimento espiritual. E o sentido da figura é o ensino, nunca o comando. Não é porque eu sou pastor e eu digo, vamos para lá, vamos para cá, eu digo qual é o horário que nós vamos reunir, quem é a pessoa que vai fazer isso ou fazer aquilo, aqui quem manda sou eu. Isso não tem nada a ver com a figura do pastor na Bíblia. O sentido de pastor enquanto dom é o professor, o que ensina. E também vamos retornar à frequência do uso da figura na Bíblia. Ele é muito usado para Jesus, pouco usado para os homens. Se nós queremos ser bíblicos no uso da palavra pastor, use pouco. Não use para homem, não use como título. Use como função, pastor mestre, para quem realmente está fazendo o serviço de ensinar. Jesus já disse, os outros eram todos mercenários. Eu, Jesus falou, eu vim para que tenham vida e tenham vida e abundância. Jesus é o bom pastor. Jesus é que deu a vida por nós. Jesus é o único que merece o título. O pastor e cuidador das almas. O grande pastor das ovelhas. O bom pastor. Siga Jesus. E aí, certamente, ele vai levar você às águas tranquilas da vida eterna.
Você ouviu o programa Deixa a Bíblia Falar, uma produção do Seminário Teológico Ebenezer. Informações 81 3342 5269.